Olá, bem-vindos a mais um Só Neste País. Eu sou o Gonçalo Brotei Cevada e, como sempre, temos connosco a Cátia Gonçalves e o João Albuquerque. Esta semana, como sempre, temos dois temas em debate. O primeiro é a entrevista do Primeiro-Ministro à RTP no início da semana, e o segundo é o Festival de Variedades, que foi o Congresso do Chega, ou talvez melhor, a Convenção do Chega, é certamente mais moderno para estes novos partidos. E teremos esse tema como na segunda parte do episódio de hoje. Começando pela entrevista que António Costa deu à RTP, uma das coisas que de facto me surpreendeu, e esta pergunta faço-te a ti, João, é que normalmente quando um primeiro-ministro dá entrevistas, é de facto para anunciar algo novo, ou seja, para anunciar uma redução de impostos, um aeroporto, enfim, algo estrutural no sentido socioeconómico da vida do país, mas de facto não foi isso que aconteceu. Ou melhor, aconteceu que disse que ia lançar umas bases e fazer um conselho de ministros especial sobre a habitação e que ia lançar as bases para um programa sobre a habitação, apesar de estar no governo em São Bento há 7 anos. E portanto, eu não encontrei nada de novo na entrevista, surpreendeu-me, mas tu talvez tenhas insights que eu não tenha ou deves ter lido e ouvido a entrevista do Primeiro-Ministro de uma maneira muito mais positiva do que a minha. Portanto, aquilo que eu te queria ouvir nesta primeira parte, nesta primeira ronda, digamos, era sobre isso, se achaste que a entrevista foi útil para alguma coisa, ou se serviu mais os interesses próprios do governo de tentar passar a página das semanas consecutivas de casos e casinhos.
Olá aos dois e olá aos nossos ouvintes. De facto, esta tua pergunta é suficientemente provocatória para nós já termos aqui muito sumo para debater e para nos pegarmos, como é nosso hábito, de uma forma saudável. Mas não, eu não faço uma leitura radicalmente diferente daquela que tu fazes relativamente à entrevista do Primeiro-Ministro na RTP e, de facto, concordo contigo no ponto em que tu dizes que de facto se esperava ou seria de esperar maior ênfase na questão política. Acho que notoriamente António José Teixeira não deixou que a entrevista saísse deste tema mais controverso, que tem sido aquele que tem marcado a agenda política nos últimos tempos, que são os casos e os casinhos, para simplificar, foi assim que ficou conhecido, porque de facto há casos e há casinhos. E, portanto, houve uma grande dimensão desta entrevista que ainda se focou nesta questão e nesta polémica e na forma como o governo se tem visto enredar em algumas destes debates, que muitos deles não têm ligação nenhuma uns com os outros, nem a mesma dimensão de importância uns e outros. No entanto, o que é que eu acho que é necessário, ou o que é que eu acho que poderia ser. Ou para que é que serviu esta entrevista, digamos assim? Foi de facto uma tentativa, embora eu diria talvez não sucedida da melhor forma, porque a agenda mediática ainda está muito marcada por estas polémicas, mas foi uma tentativa de facto do Primeiro-Ministro de virar a agulha da discussão pública para as ações do governo. E eu acho que este tem que ser o foco. Passou já um ano desde as eleições. Não é desde que o governo está em funções, mas é, de facto, quase um ano desde que o PS tem maioria absoluta na Assembleia da República. E há uma necessidade e há uma exigência, quer da parte interna, acho eu, dos militantes, quer também da própria sociedade, de perceber qual o rumo que se pretende seguir agora nos próximos anos. E eu acho que nesse aspecto serviu esse objetivo, no sentido em que, de facto, foi uma tentativa de virar a agulha e trazer outra vez para o foco e para o centro da discussão política em Portugal a ação governativa, e tem que ser essa a principal preocupação do Partido Socialista no governo neste momento, mas serviu também para lançar algumas pistas e de facto, aquilo que nós estamos a assistir, e eu acho que o governo tem insistido e bem nessas teclas, nós estamos a assistir, quer em Portugal, quer um pouco fruto também do contexto europeu, a uma inversão daquilo que era o cenário um pouco cataclísmico que se esperava relativamente à inflação, a afastarmos de uma forma cada vez mais segura o cenário de uma recessão económica, e isso pode significar que 2023 não seja tão dramático, ou pelo menos tão catastrófico, quanto aquilo que se chegou a anunciar. Porque é que eu acho que o pouco que se conseguiu falar de política pura e dura e de políticas públicas na entrevista, fiquei muito satisfeito que o foco tivesse sido o da habitação. Porque, de facto, não acho que se deva alinhar pela bitola de o país está melhor, mas as pessoas não, ou ao contrário. E, portanto, há de facto. Se há um tema que é premente neste momento na sociedade portuguesa, é o tema da habitação, porque é aquele que consome a grande fatia dos rendimentos das famílias e dos rendimentos das pessoas, e que impede que os rendimentos que as pessoas conseguem ganhar ao final do mês tenham, permitam ter um maior poder de compra e uma maior capacidade de desfrutar dos seus rendimentos. E, portanto, estou com muita expectativa de perceber que medidas é que vão ser apresentadas no Conselho de Ministros do final deste mês. Eu acho que o PS já deu alguns sinais ao nível daquilo que pretende implementar de políticas públicas no setor da habitação. Não só o investimento que fez no Iru, pela primeira vez vai construir casas desde há muitas décadas, como também a questão, o programa do primeiro direito, a ideia de aumentar fortemente o parque público de habitação, um aspecto em que nós comparamos muito mal com os outros países europeus, e, portanto, reforçar a capacidade de intervenção do Estado na habitação são sinais positivos. Podem não ser suficientes, e eu admito que a exigência e a crise que se vive nesta área obriga que haja medidas ainda mais exigentes, mas os primeiros sinais não são maus. Têm que ser complementados com depois aquilo que eu acho que tem falhado, que é políticas fiscais que não favoreçam a especulação imobiliária, como ainda continua a existir em Portugal de uma forma bastante, bastante aguda. Espero ter respondido à tua pergunta. Não quis de maneira nenhuma fugir ao tema nem
Sim,
àquilo que foi.
pareceu-me francamente honesto e aqui não estou a ser irónico. E portanto, dás-me uma moto para passar à Cátia. Podes perfeitamente, Cátia, comentar aquilo que o João disse e pedir-te que comentasses isto também, que é uma das marcas da entrevista, ou algo que ficou muito claro, é que o governo cairá no dia em que Fernando Medina cair. Ou seja, a imagem que passa é que o governo preparou um questionário para, digamos, filtrar o tipo de convites que faz, ou melhor, as pessoas que aceitam ser convidadas para integrar o governo, ministros, secretários de Estado, e de facto o critério não é muito claro, porque o primeiro-ministro disse que, bom, alguém só sairá do governo quando for constituído, arguído. Bom, mas depende daquilo, do tipo de crime a que se refira. Ou seja, há uma enorme zona cinzenta e, portanto, a minha pergunta é, por um lado, porque é que então se fez este questionário? Deixo no ar a pergunta. Mas a segunda é, António Costa parece estar, de facto, mais preocupado, quanto a mim, com a sucessão no PS, porque o peso político de Fernando Medina, aos olhos de António Costa, é francamente superior àquele que tinha Pedro Nuno Santos e esse saiu. E o governo manteve-se, portanto não caiu. Portanto, de facto, aquilo que eu te queria perguntar era se de facto vês alguma utilidade neste questionário, quando aparentemente o critério é absolutamente cinzento, não se percebe. E segundo, se de facto quem manda no governo é Fernando Medina, porque parece que o governo só existirá enquanto Fernando Medina se mantiver no Ministério das Finanças.
Olá aos nossos ouvintes, olá aos dois. Em relação às perguntas que colocaste, o questionário para mim não tem qualquer valor para além de um valor estético e talvez tentar acalmar a poeira que se tinha levantado, porque não penso que seja uma medida que vá realmente ter um impacto relevante no combate à corrupção ou ao nepotismo, e acho que ninguém esperava que tivesse, não é? Relativamente a Medina e àquilo que Costa foi dizendo sobre os casos e os casinhos, é cinzento, eu também acho que é cinzento, porque pode ser constituído arguído por imensas coisas, nem todas elas têm relevância política, e para todos os efeitos, ser constituído arguído não é o mesmo que ser dado como culpado de um crime. E portanto, eu acho difícil que haja um critério objetivo que possa ser aplicado de forma universal a toda a gente. Se colocássemos no extremo todas as pessoas que são constituídas arguidas têm de ser retiradas do cargo político que estão a exercer, parece-me que também estaríamos a entrar num campo que levaria a injustiças. Relativamente ao poder político de Medina, talvez seja porque eu sou mais à esquerda do que ao PS, mas eu acho que Medina, para mim, pessoalmente, não apela, não tem grande carisma. E eu, pessoalmente, se me dessem a escolher entre votar no António Costa ou votar no Medina, votaria mais facilmente no António Costa, porque acho que ele é um político muito mais hábil do que o Medina alguma vez foi e será.
Aliás, o Medina historicamente é a sombra de António Costa, não é? É sempre o que fica com os restos quando António Costa sai.
Portanto, não sei se António Costa se está realmente a pensar em Medina para a sucessão no PS, se está a fazer a escolha correta, porque não acho que Medina tenha. Mas também eu achei que Moedas não tinha grande carisma político e foi eleito, não é? Portanto, eu não sou representativa da vontade média dos portugueses. Ia fazer agora uma tangente um bocadinho à pergunta que fizeste, porque eu hoje acordei muito zangada com os jornalistas, e acho que esta entrevista que foi feita a António Costa é um exemplo daquilo que me zanga muito na forma como é feito o jornalismo em Portugal e principalmente jornalismo político. A entrevista, como já o João aqui já mencionou, tem quase 52 minutos e os primeiros 24 minutos da entrevista foram passados a discutir os casos e os casinhos. E mais do que discutir os casos e casinhos, por vezes as intervenções eram cenários hipotéticos e exercícios quase de moralidade e ética. Parecia que o senhor primeiro-ministro estava a concorrer para ser presidente de uma comissão de ética e não. Eu pessoalmente não vejo grande relevância nisso. E depois há uma parte em que.
Mas tens que reconhecer que há um interesse mediático sobre esses casos, não é? Tanto do ponto de vista jornalístico como de parte do eleitorado.
Há um interesse mediático, correto, mas eu pergunto-me, pelo menos a mim, o que me preocupa neste momento, tenho outras preocupações que considero mais relevantes para além dos casos políticos. O que eu queria saber dali, ou de uma entrevista com o primeiro-ministro, é que tipo de medidas é que vão ser tomadas, o que é que está a ser feito, quais são os planos do governo para o futuro. Porque independentemente dos casos ou dos casinhos, o governo não caiu, o governo não está em situação iminente de cair, ou pelo menos a mim não parece. Não vamos ter novas eleições, continua a ter uma maioria absoluta e só completou um ano de governação. Portanto, passar metade da entrevista em exercícios e cenários hipotéticos sobre tudo o que possa acontecer ao governo, mas que de facto não tem assim uma relevância tão grande para o ato de governar Portugal, parece-me um desperdício de tempo e um desperdício
De
de
oportunidade.
oportunidade, sim.
Sim,
E depois.
mas isso talvez porque o próprio António Costa, como eu já disse aqui várias vezes, pode ser
Talvez.
extremamente habilidoso, mas não tem uma visão para o país. Portanto, é evidente que se sinta muito mais à vontade para passar meia hora a discutir casos do que discutir a sua visão ou apresentar a sua visão para o país numa ou noutra área setorial, etc. E, portanto, não é surpreendente, diria, apesar dos casos.
Essa é a parte em que eu acho, se me permitem, que de facto tem que ser o virar de página desta discussão, porque eu estou firmemente convicto que esta questão da habitação vai ser aquela que mais vai marcar o debate público, porque é aquela que mais impacto tem nos rendimentos diários das pessoas neste momento em Portugal. Eu acho que a especulação imobiliária em Portugal atingiu um ponto de muito difícil gestão e de ser totalmente incomportável, até para qualquer pessoa com rendimentos bastante acima da média. estamos a entrar numa espiral de loucura relativamente aos preços em Lisboa, quando comparados com outras capitais europeias, e de facto a coisa está numa situação bastante descontrolada, parece-me. E portanto, eu acho que eu concordo com aquilo que a Cátia, com aquilo que a Cátia disse, eu não quis ser tão incisivo na análise ao trabalho jornalístico, mas de facto acho que faltou tempo para ouvir e para questionar o primeiro-ministro sobre aquilo que ele foi eleito para fazer, que é governar o país. E eu gostava de facto de ter a oportunidade de ouvir, porque acho que há muitas coisas para apresentar e acho que, de certa maneira, com este repetir de casos que se foi verificando, que contaminaram. Enfim, legitimamente, não estou a retirar importância a algumas das análises ou a algum do escrutínio que foi sendo feito, mas foi retirando importância a algumas medidas que foram sendo tomadas ao nível do controle da inflação, por exemplo, e até impossibilitando debate sobre qual a eficácia de medidas tomadas em Portugal face a medidas tomadas noutros países. O caso de Espanha, por exemplo, a redução feita em Espanha do IVA dos produtos alimentares ou dos produtos do cabaz de primeira necessidade e o impacto que isso teve ou não no, no, nos preços reais que chegam aos consumidores. E se isso é uma medida positiva comparada com as medidas que foram aplicadas em Portugal. E, portanto, eu acho que nós perdemos uma oportunidade de ter esse debate e de ter uma discussão mais aprofundada sobre essas matérias ou sobre o acordo coletivo de aumento salarial na função pública e no setor privado. Acho que esses são temas muito mais interessantes, até sobre o ponto de vista da educação. Tenho muito mais interesse em perceber e em ouvir qual é o caminho para sair deste impasse social que existe com os professores, do que continuar a insistir nesta tecla. E eu acho que o sinal que o primeiro-ministro tentou dar nesta entrevista foi precisamente nesse sentido.
Eu percebo o teu ponto, mas há uma coisa que também me parece óbvia, que é os casos persistirão, na medida em que persistirão e continuarão, ministros no governo com casos que sejam objeto de notícias ou de interesse mediático. Quer dizer, é evidente que se há um ministro das Finanças que fez um ajuste direto com um ex-presidente da Câmara Municipal do Distrito de Castelo Branco, por sinal do Partido Socialista, e que não se consegue perceber muito bem porquê ou a que título, quer dizer, é evidente que isso manchará e continuará a manchar o próprio governo. Portanto, quer dizer, o António Costa só se pode deixar salpicar na medida em que mantenha ministros com casos à perna no próprio governo. Portanto, mesmo que ele diga, ah, o governo errou, ou o governo de alguma maneira não esteve lá sempre. Bom, mas o governo é ele é o último responsável do governo. E é essa permanente autodesresponsabilização que me parece mal num primeiro-ministro. Mas enfim, eu queria passar à Cátia, até porque quero pegar nessa questão da habitação que tu já levantaste duas vezes, João, porque as notícias que têm saído nas últimas semanas é que, ou seja, eu estou totalmente de acordo contigo, eu acho que é um dos temas mais urgentes de se resolver, de se colocar uma política pública séria e bem pensada on the go, digamos. Mas aquilo que eu tenho assistido é, por um lado, o governo mantém-se e o Partido Socialista mantém-se numa espécie de cloud, ou seja, ninguém percebe muito bem o que é que pensam, o que é que propõem. A direita, quanto a mim, está a fugir ao debate, porque talvez as soluções que tenha não sejam as mais fáceis de explicar, ainda que eu acho que sejam economicamente as mais alcançáveis. E aquilo que temos assistido nas últimas semanas, e era isto que eu queria perguntar à Cátia, é o Bloco de Esquerda, de alguma maneira, a assumir a liderança desse debate, com propostas concretas, que eu estou longe de concordar, mas propostas muito concretas e que têm, quanto a mim, até um certo savoir-faire de populismo muito fácil de ganhar tração, porque as pessoas percebem facilmente o proibir, o restringir, o limitar, etc. E, portanto, será que o debate da habitação parece que está a ficar, quanto a mim, refém do Bloco de Esquerda e da extrema-esquerda? Porque, de facto, é o único partido que eu vejo a ter propostas muito concretas e de fácil compreensão por parte das pessoas. E se, de facto, se isto não é uma forma de o Bloco de Esquerda voltar a ganhar a rua. porque certamente um dos motivos que fará as pessoas irem para a rua é a questão da habitação, e eu não sei até que ponto é que isto não é taticamente, eleitoralmente tático e até inteligente por parte do Bloco de Esquerda, por mais que as medidas em si me pareçam profundamente erradas. Cátia.
Eu vou começar por referir a umas análises do Eurobarómetro, em que é pedido às pessoas, aos inquiridos, para escolherem os dois problemas que mais afetam Portugal no momento e que para eles consideram o mais relevante. E fiquei muito surpresa por ver que a habitação tem uma taxa de relevância de menor de 10%. Menos de 10%, ou seja, não é um dos assuntos prioritários para os portugueses, de acordo com os inquéritos do Eurobarómetro. E
Portanto,
este
achas que isso
dado,
é um tema da bolha de Lisboa?
eu acho que isso é um tema da bolha de Lisboa. E estes dados são até ao final de 2022. E os dois assuntos que mais preocupam os portugueses são o custo de vida e a inflação, e a saúde e a segurança social. E, portanto, relativamente à habitação em particular, eu acho que temos assistido a um aumento dos preços globalizado em todo o Portugal, mas que é particularmente notório nas grandes cidades e aí principalmente no Porto e em Lisboa. Agora, a questão do Bloco de Esquerda. Primeiro de tudo, só referir que o Bloco de Esquerda não é um partido de extrema-esquerda e que nos idos anos 60 ou 70 até estaria bem enquadrado na social-democracia nórdica. Mas passando esse comentário à frente, eu acho que Portugal tem obviamente um problema grande de habitação que vai ser cada vez mais notório. Não acho que isso esteja, de momento, que seja a prioridade mais elevada para os portugueses. Acho que esse é, sem dúvida, o custo de vida. Mas também podemos pensar que no custo de vidas temos englobado as rendas e as hipotecas. E desta forma, eu acho que não sei se será o suficiente para o Bloco de Esquerda ganhar muita tração política. O Bloco de Esquerda é um partido sobretudo urbano e que
Mas
tem pouco.
precisamente por isso, ou seja, até como já parece que concordamos que a questão da habitação parece ser um problema das bolhas urbanas, e é precisamente onde o Bloco de Esquerda perdeu o seu eleitorado, mas é onde se sente mais confortável. Aquilo é o seu, pode-se dizer, eleitorado natural. E daí a minha pergunta. Sem saber estes dados do Eurobarómetro, que parece que ajudam este raciocínio, talvez, não sei.
Sim, eu acho que o Bloco de Esquerda pode ter alguns ganhos eleitorais, nos centros urbanos, até porque a maioria absoluta do PS fez em grande parte da transferência do voto à esquerda, mais à esquerda do PS para o PS. Parece-me natural que, após alguma desilusão com a governação de António Costa em maioria absoluta, que muitas dessas pessoas voltem aos partidos em que votavam no mandato anterior. Mas não sei, mas não acho que seja um ganho político que venha a ter grande relevância. Ou seja, o Bloco de Esquerda não se vai tornar a segunda força política, nem
Não,
a terceira
certamente
em
não.
Portugal.
Eu referia-me à questão de voltar a ganhar a rua, e com isso retirar algum peso ao PS nesse sentido. Era mais essa a minha questão.
Eu penso que naturalmente acabará, mesmo sem a questão da habitação, eu penso que os partidos à esquerda, eventualmente vão voltar a ter mais relevância política e que parte do voto que foi conquistado pelo PS vai voltar, aos partidos mais à esquerda. Que eu acho que eu, como eleitora mais à esquerda do PS, quando olho para a governação que tem sido feita comparativamente com a geringonça e aquilo que está a ser feito agora, a diferença é bastante notória e a mim pessoalmente apela-me mais o que foi feito com a geringonça do que o que está a ser feito agora com a maioria absoluta.
João, queres entrar? Eu tenho algumas dúvidas em conseguir distinguir a geringonça da maioria absoluta, porque as cativações continuam,
Ah, sim.
as execuções de despesa estão longe de 100%, e portanto, quer dizer, não. Mas enfim, talvez seja eu que sou
Se me
parecido. Força.
deixarem só fazer outra intervenção,
Sim.
só para acrescentar aquilo que eu estava a dizer sobre o jornalismo em Portugal, Depois, mais para o final da entrevista, António Costa diz que desde 2015 o salário médio já cresceu 20%. O senhor jornalista ignora, passa para a pergunta seguinte. O relatório da Fundação Carlos Gulbenkian, que foi publicado em agosto do ano passado, diz que o salário médio real cresceu 5,2%. Eu até acredito que o salário tenha crescido 20%, mas o custo de vida também cresceu ao mesmo tempo e, portanto, em termos reais, certamente o aumento salarial não foi de 20%. E depois, mais à frente ainda, António Costa diz que o orçamento alocado ao Sistema Nacional de Saúde cresceu 56% desde 2015. Esta dotação orçamental realmente está prevista, mas o facto é que com as cativações e o orçamento executado não corresponde a esse aumento. E o senhor jornalista também deixa passar incómodo, assim, não faz nenhum comentário, não diz, não acrescenta, não questiona os dados, não questiona os números. Passa só à pergunta seguinte. E, portanto, António Costa tem a vida muito mais
Facilitada.
facilitada, não é?
Claro. Sem dúvida. João, queres entrar na discussão? Pega para onde quiseres.
Eu muitas vezes sou acusado de ser um lírico e, portanto, vou aproveitar o facto dessa acusação me ser feita muitas vezes para sonhar um
É um
pouco.
poema da tua parte.
Não, para sonhar um pouco, que é, eu acho que se criam propositadamente muitos mitos e muitos bichos-papões relativamente à questão da habitação. E faz-se isso com um intuito, e o intuito é muito claro, é de garantir que a situação muda, mas não muda tão radicalmente quanto aquilo que era necessário mudar. Eu acho que se nós olharmos para aquilo que é o exemplo do referendo que foi realizado em Berlim, nas últimas eleições alemãs, as pessoas diziam: como é que é possível os berlinenses decidirem expropriar as casas e voltar a colocar as casas no mercado de arrendamento ou no mercado imobiliário, quando a propriedade privada é tão sagrada, aquilo são as propriedades das pessoas, aquilo foi o investimento que as pessoas fizeram e agora vamos tirar o investimento, vamos tirar as casas. Bom, a proposta, do referendo em Berlim previa que isso acontecesse para fundos imobiliários que tivessem mais de 30 mil fogos. Obviamente, eu não sei. Não conheço os números, portanto, eu não sei qual é que é a realidade do mercado neste momento habitacional em Lisboa, no sentido de saber quem é que são os grandes detentores e qual o número de imóveis detidos por esses grandes conglomerados. Mas se adaptarmos isto à realidade portuguesa, à dimensão portuguesa, comparativamente com a Alemanha, ninguém está a falar da necessidade de colocar no mercado o investimento de uma família que tenha mais uma casa para além daquela que já tem e que tem essa casa no mercado de arrendamento. Não se trata disso. Trata-se de facto, pegar naqueles que são os grandes, na minha perspectiva, naqueles que são os grandes investidores imobiliários, que jogam com o parque imobiliário existente na cidade de Lisboa e na cidade do Porto, promovendo uma inflação dos preços, porque conseguem manipular o mercado através da detenção de um grande número de casas para arrendar no mercado e, portanto, conseguem controlar que não há grandes mexidas nos preços, porque conseguem sempre manter estável a oferta que colocam no mercado. E, portanto, é disso que se está a falar, não se está a falar da Dona Francisca ou do Senhor Manuel, que por acaso têm mais um pequeno apartamento que herdaram da mãe, não sei do quê, e que portanto pegaram nesse apartamento e puseram a arrendar. Trata-se sim de combater estes grandes grupos que adquirem um volume enorme de imobiliário na cidade, nas grandes cidades, e que com isso distorcem por completo o mercado. Eu acho que esta é uma discussão legítima, porque a propriedade privada, de facto, não é um valor absoluto, não é um direito absoluto, como não há nenhum outro, e portanto acho que estava na altura de nós termos esta discussão de uma forma séria, de percebermos o que é mais importante para nós enquanto sociedade, de garantir. Eu paro já, deixa-me só concluir, vou já parar. Simplesmente termos a discussão sobre se neste momento, enfim, poderíamos fazer isto em qualquer período, mas em concreto neste momento, se é mais importante nós garantirmos que há casas suficientes para suprir as necessidades que existem e para garantir que as pessoas vivem com dignamente, enquadradas numa lógica de direito à habitação que se enquadra por si, por sua vez, numa lógica de combate às alterações climáticas, numa lógica de eficiência, de vida com dignidade, também nesse contexto, ou se vamos continuar a achar que o grande poderio económico e de capital que determinados grupos têm se sobrepõem a esse direito de as pessoas poderem ter acesso à habitação acessível e condigna.
Deixa-me só acrescentar um dado que me parece que é importante. São dados do INE de 2019. 86% das casas transacionadas em Portugal em 2019, foram os últimos dados que eu consegui identificar, repito, 86% das casas transacionadas foram compradas por famílias. Portanto, eu acho que isto demonstra a dimensão de que se desconstrói por completo a ideia de que Portugal está a ser comprado por fundos abutres do mercado do imobiliário. E depois há outra coisa que é, quando nós pensamos, quando o João ou pessoas na praça pública fazem comentários sobre, ou de alguma maneira apontam o dedo aos investidores imobiliários, ou aos fundos de investimento com portfólio imobiliário, digamos, há uma espécie de perceção que são uma espécie de narcocapitalistas que o que lhes interessa é o lucro pelo lucro, etc. Muitos destes fundos, e convém ter noção disso, muitos destes fundos existem em contextos de planos de pensões de reforma privados, portanto, parte do sistema da segurança social privada em muitos países do mundo ocidental, digamos, está sustentada em fundos de investimento que investem noutras coisas, além de imobiliário, mas também em imobiliário, e que parte do retorno que pagam aos seus futuros pensionistas depende do sucesso desses investimentos. E, portanto, convém também ter noção de que, de facto, o sistema está interligado nesse sentido, e repito, em 2019, em Portugal, apenas 14% das casas transacionadas foram compradas por fundos de investimento, ou seja, não foram compradas por famílias. E, portanto, acho que é importante também pôr esses dados na mesa, porque não vamos enganar as pessoas porque temos que arranjar um bode expiatório para um problema que não se resolve porque, quanto a mim, há falta de oferta, há excesso de burocracia nos licenciamentos e, nesta fase última, os materiais estão muito mais caros pela questão da guerra da Ucrânia.
Eu acho que era muito importante nós avaliarmos a evolução destes últimos 3 anos, porque de facto a dimensão, ou melhor, o problema ganhou uma dimensão muito, muito superior àquilo que existia anteriormente, mas que também estou inteiramente disponível, se quiserem, quando quiserem, para fazermos uma discussão sobre o próprio sistema em si e sobre as interligações do sistema e a forma como eles
O mais
muitas
possível,
vezes criam dependências
mas é que parte do
desnecessárias.
modelo capitalista e de pagamento de pensões privadas, em modelos privados, está sustentado em fundos de investimento que têm um mandato específico para ter taxas de retorno ou de rentabilidade X no prazo X. X e X são o
A
mesmo, no
discutir o
prazo
funcionamento do modelo
X ou Y.
capitalista,
Percebes?
discutir o modelo de funcionamento da sociedade capitalista é uma paixão e um modo de vida. Portanto, se quiserem.
Kátia.
Eu queria acrescentar informação relativa à cidade de Amsterdão, em que uma casa que esteja desocupada só pode estar desocupada até 6 meses. Mais de 6 meses tem que ser reportada como uma propriedade vazia, e a partir daí o proprietário tem que preencher um formulário. Um representante da Câmara Municipal contacta. E se não arranjar um inquilino no prazo de 12 meses, a Câmara Municipal pode nomear um inquilino para morar na casa. E queria também falar das regulações que Amsterdão tem para as propriedades que são alugadas, por exemplo, para Airbnbs e portanto, férias e períodos curtos de férias. De acordo com a informação disponibilizada no site da Câmara Municipal de Amsterdão, chamemos-lo assim, só pode alugar a casa ou a casa-barco por um máximo de 30 noites por ano. Um máximo de 4 pessoas de cada vez e tem que haver uma notificação do município, antes de cada período de arrendamento. E isto parecem que são regulações muito mais restritas do que aquelas que temos em Portugal e, em particular, em Lisboa, em que qualquer vão de escada é uma propriedade para arrendar a turistas, e em que muito arrendamento foi retirado do mercado nos anos recentes por causa do crescimento do turismo em Lisboa e porque, obviamente, que ter um quarto alugado por 50 € a turistas é mais lucrativo do que ter a casa arrendada, provavelmente, a um inquilino que nem pode pagar uma renda muito elevada.
Para, eu estou disponível para fazermos até aqui um debate, talvez até com um convidado, sobre a questão da habitação, porque acho que há medidas que vocês talvez até ficassem surpreendidos, que eu defendo. Por exemplo, a cidade de Luxemburgo tem uma coisa, deste orçamento de Estado, que está em vigor desde o início de janeiro, em que criou uma taxa adicional para tudo o que sejam imóveis vazios, ou seja, onde não vive ninguém e que também não estão arrendados. O proprietário acaba por ter um custo adicional. Isso é diferente de obrigar o proprietário a colocar a casa no mercado. Não, é uma penalização
É o que
por
fazem em
estares a reduzir a
Amsterdão.
oferta. Não percebi.
É o que fazem em Amsterdão, obrigam-te a colocar a
Certo, mas
casa no
isso eu não
mercado.
concordo. Eu acho isso profundamente restritivo do direito de propriedade.
Mas isto era só.
Outra coisa que
Isto
se
era.
pode pensar é, por exemplo, o IMI. Que é um imposto municipal sobre imóveis que varia de município para município, que tenha taxas diferenciadas, caso a casa seja habitada, ou não seja habitada, caso esteja arrendada ou não esteja arrendada. Ou seja, acho que há outro tipo de modelos que não passam por proibir, limitar, expropriar, etc. Porque, de facto, do mesmo modo que vocês dizem que o direito à habitação é um direito constitucional, o direito à propriedade privada também é um direito constitucional. E se formos à categoria da hierarquia dos direitos, o direito de propriedade vem antes do direito à habitação, que está na secção dos direitos de segunda geração, e, portanto, há uma lógica por trás disso também. Mas, enfim, é um detalhe de rodapé. Eu não sei se querem dizer mais alguma coisa sobre este assunto antes de passarmos ao nosso segundo tema.
Eu queria só dizer que o Bloco de Esquerda, eles lá em Amsterdão, na cidade, não devem ser todos governados pelo Bloco de Esquerda, e que se calhar as medidas do Bloco de Esquerda não são assim tão radicais. Porque lá em Amsterdão, esse país de liberais, que muitas vezes é citado como exemplo a seguir, eles até obrigam os senhorios a colocar as casas no mercado e a arrendar.
Lá está, o problema é quando nos ficamos só pelas siglas, não é? A Holanda tem coisas maravilhosas, mas também tem coisas bastante dantescas quanto a mim. E
Olha,
esse
eu
é só um exemplo.
pessoalmente, esta é uma das coisas que eu gosto
Que
sobre a
gostas?
Holanda.
Pois, lá
Sim.
está. Tem que agradar a vários públicos. Bom, passamos ao nosso segundo tema, desta vez idealmente sem rondas. O fim de semana passado, o Chega teve o seu 59º, 7º, bom, enfim, não sei. Mais uma convenção, mais um congresso. De facto, é uma espécie de feira de variedades anual, como temos o Natal, a Páscoa, a Feira da Golgã, os Santos, etc. O Chega tem a sua convenção anual e realizou-se no fim de semana passado. E entre todo aquele espetáculo de variedades, desde discursos em que um conselheiro nacional da estrutura do Porto, que eu não me lembro do nome, diz: nós não somos homofóbicos, caso contrário, vocês jornalistas não estariam aqui na sala. Portanto, comentário um. Ou de ter um outro conselheiro nacional, de nome João Tilly, um nome, aliás, portuguesíssimo, portuguesíssimo. Faz piadas sobre a forma de andar e corpo, da Inês Sousa Real do Pan. E, de facto, aquilo parece mais um stand-up comedy. Talvez estivessem a competir com a Iniciativa Liberal, mas todo o celeuma não foi o que aconteceu na convenção em si, durante a convenção, porque, de facto, aquilo já se torna um bocado batido, mas sim a presença de partidos políticos e do governo. No final, no encerramento da convenção do Chega. E houve uma espécie de. Nesse dia, houve uma espécie de divisão entre aqueles que acham que o Chega, por ser um partido constitucional, legal, tem tanto direito a ter convidados como qualquer outro, e aqueles que acham que, como o diabo está nos detalhes, devemos ultrapassar essas formalidades e simplesmente ignorar este tipo de eventos do Chega, não participando neles. Kátia, de que lado é que te encaixas?
Ignorar.
Eu nesta trincheira encaixo-me no lugar daqueles que não iriam à convenção do Chega e posso tentar explicar mais à frente. Mas, Kátia, em qual é que te encaixas?
Ignorar, obviamente.
Ou seja, não ir.
Não ir. Não comentar, ignorar, reduzi-los à insignificância que eles deveriam ter e que aparentemente não têm. E também me questiono onde é que o Tribunal Constitucional estava, desde que o Chega foi fundado. E continuo a questionar-me, porque aparentemente eles têm que fazer alterações aos estatutos do partido, e ainda não fizeram, e o Tribunal Constitucional também deixa andar e passar. E também posso acrescentar, já que eu hoje estou contra os jornalistas, que parece-me que o destaque que é dado à convenção do Chega é desproporcional, é desnecessário. Estamos a falar de um partido que tem claras visões racistas, xenófobas, homofóbicas, misóginas.
Mas é o terceiro partido, convém não perder isso do horizonte, não é? É o terceiro partido com maior representação no Parlamento.
Sim, e o Hitler também foi eleito. E, portanto, isso não, o ser o partido com maior representação, ou com o terceiro maior representação, por si só não justifica que estejamos a dar voz a esse tipo de visões. No enquadramento legislativo português, misoginia não é crime, não é? Mas temos contextos em que o insulto é, a perseguição o é, a violência doméstica o é, temos homofobia é crime, xenofobia é crime, e portanto estamos a normalizar um tipo de discurso que passámos muitos anos a tentar exatamente o oposto, e estamos agora a voltar a trazer. Isto é um fenómeno que não é só, que não está só a ocorrer em Portugal, é um fenómeno global, já aqui falámos disto. E a mim parece-me que se vamos justificar dar lugar de televisão ou dar destaque a pessoas que são xenófobas, misóginas, homofóbicas, pura e simplesmente porque representam 10% ou lá o que é da população portuguesa, estamos a caminhar no sentido errado. Porque eu não sou da opinião que certas opiniões têm de ser ouvidas. Acho que, pelo contrário, certas opiniões têm que ser reconhecidas como criminosas, e querem falar, falem entre si. Mas ter isso no espaço público, não.
Ou seja, o teu problema são os ecos das conversas que os Chegas têm entre eles.
O meu problema não é os ecos, é a normalização deste tipo de discurso, porque é o que nós estamos a fazer. Quando nós permitimos, como sociedade, que este tipo de pessoas façam estes comentários, para ti, para mim e para o João, se calhar o comentário que foi feito sobre a Inês, do PAN, é visto como sendo totalmente desadequado, insultuoso e algo a reprovar,
Sim,
se calhar.
despropositado.
Se calhar para muita gente não é. E para essas pessoas, o que nós estamos a fazer é basicamente a normalizar e a dizer que aquele tipo de discurso passa na televisão, aquele tipo de discurso é normal. Da mesma forma que quando André Ventura sugere a segregação de ciganos, física e de uma forma bastante clara, xenófoba e racista, o principal tipo de discriminação presente na sociedade portuguesa é o racismo e a xenofobia. Ou seja, ainda mais os portugueses, segundo os dados sobre racismo e xenofobia, têm imenso preconceito contra ciganos. Quando nós estamos a passar isso na televisão, estamos basicamente a normalizar o tipo de discurso que vai incitar violência contra essas pessoas. E isto não é. Não estou a inventar, no sentido em que posso dar um exemplo em que o Boris Johnson fez um comentário em que comparou as mulheres muçulmanas a caixas de correio, a marcas do Correio. E a violência contra as mulheres muçulmanas nas semanas seguintes a isto ter saído nos jornais aumentou. Este tipo de comentários têm consequências bem reais para as pessoas a quem eles são dirigidos. E para mim isto é uma falha democrática muito grande, porque a democracia não é suposto ser representativa, e eu obviamente que não estou a defender a perseguição nem o extermínio dos eleitores do Chega, porque isso não se adequa ao tipo de visão
Mas
que eu
serias
tenho.
favorável à ilegalização do partido?
Seria assim.
Parte do argumento ou do celeuma que isso gerou foi, de facto, a presença de uma ministra do governo, Ana Catarina Mendes, de um representante da Direção Nacional do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal. E eu lembro-me, até porque em tempos idos, frequentei muitos congressos do CDS. Lembro-me de que no encerramento dos congressos do CDS, o PCP ou o Bloco de Esquerda não marcavam presença. Era um statement político. Independentemente de PCP e Bloco de Esquerda reconhecerem a legitimidade democrática, legal e institucional do CDS enquanto partido. E nos respectivos congressos desses partidos, o CDS também não ia. E isto nunca foi celeuma. Ou seja, a ausência de um partido fundador da democracia no congresso de outro partido fundador da democracia nunca foi um celeuma. E nunca se roçou a boçalidade do debate. Aquilo que eu pergunto é: será que o governo PSD, CDS e Iniciativa Liberal decidiram marcar presença por uma questão de tradição, portanto, direito consuetudinário clássico, ou de facto, nesse sentido que a Cátia diz, para normalizar o partido, institucionalizar o próprio Chega. O que é que te
Ah, eu
parece?
não acho que os partidos que lá estejam ativamente a tentar normalizar o Chega. Eu acho sim é que as
Não, e o
ações
governo
dele
ganha pontos.
vão ter essa consequência. Mas até mais dos meios de comunicação social,
E não tanto
dos
os
próprios,
partidos.
e não tanto os partidos.
João.
Sobre isto, vou tentar ser mesmo muito sucinto. E sobre a presença do governo, que é aquilo que me importa analisar, a minha resposta é compreendo e discordo. E acho que é só isto. Compreendo do ponto de vista institucional, precisamente por causa dos problemas que a Cátia levantou. Para todos os efeitos, neste momento, o Chega é um partido reconhecido institucionalmente e constitucionalmente, e isso despoleta um conjunto de obrigações institucionais, que é aquilo que eu entendo que justifica a presença da Ministra dos Assuntos Parlamentares, em particular neste Congresso, mesmo que eu discorde que isso tenha que acontecer. Compreendo institucionalmente e discordo politicamente. Pô, outro ponto diferente, a não presença dos partidos de esquerda, incluindo o Partido Socialista, não marcar presença no Congresso, e aí sim um statement claro de que, de facto, no diálogo político e no debate político, o Partido Socialista não se faz representar num Congresso e numa convenção de um partido que é claramente fora, ou que está claramente fora do arco democrático, pelo menos como eu entendo e como eu acho que o Partido Socialista também entende. Mas houve um outro dirigente e deputado do Chega que recordou os seus tempos de juventude e que fez um incitamento explícito à violência, dizendo que no tempo dele a juventude andava à porrada e andava a carregar sobre os militantes da esquerda e que esses tempos é que eram bons e que a juventude do esquerda, da juventude do Chega devia estar a fazer exatamente a mesma coisa. E, portanto, isto passa em colmo como se fosse tudo normal, este incitamento à violência e o eliminar por completo da nossa cultura e tradição democrática em que, acho
Mas
eu, hoje
sabes o
dois
mais
não se faz
extraordinário?
amanhã.
Sabes o mais extraordinário disso? É que grande parte deste tipo de crimes que já estivemos aqui a falar são crimes de natureza pública, o que significa que o próprio Ministério Público, se estivesse mais atento, poderia perfeitamente iniciar um procedimento criminal nesse sentido, não precisa de uma
Claro.
denúncia. Ou seja,
Claro.
quer dizer,
E não só isso, o
mais
próprio
provas
Tribunal
do que um live,
Constitucional,
pois.
não, o próprio Tribunal Constitucional, que se mostrou tão atento à importância das terminologias usadas na lei da eutanásia, que dá tanta importância às palavras e ao significado que elas têm, podia ter prestado um bocadinho mais atenção às palavras que são proferidas que saem da boca dos dirigentes do Chega, nomeadamente do seu líder, porque não basta dizer, ah, os estatutos não são abertamente racistas ou não são abertamente xenófobos. Ah, as declarações de princípios do Chega respeitam os princípios exigidos pelo Tribunal Constitucional. Então, e tudo o resto? Então, e no passado, as saudações nazis que foram feitas em congressos e convenções do Chega? E o incitamento à violência, o racismo, a xenofobia, toda essa postura, que são prática corrente do partido, não motivam uma análise mais apurada da parte do Tribunal Constitucional sobre a legalidade e a legitimidade deste partido em existir?
Sabes que há um princípio em direito fiscal que eu uso todos os dias no meu trabalho, que é substance over form. E talvez isso fosse um pressuposto, ou seja, num caso de existir uma divergência clara, um mismatch entre aquilo que é a prática e aquilo que dizes o papel, vence a prática. Ou seja,
Claro, parece-me
e portanto,
evidente.
acho que
Parece-me
se calhar.
evidente.
Pois, é, eu concordo também.
Parece-me absolutamente evidente. Mas deixa-me só concluir, porque
Força.
aqui era aquilo que eu queria, era no ponto onde eu queria tocar. Porque o Congresso em si do Chega, como tu disseste, é o enésimo. Já perdemos a conta. Portanto, as ilegalidades são tantas que
É
obrigam
o quinto.
este. Pronto, que sempre para corrigir erros, sempre para corrigir problemas, coisas que não estavam de acordo com aquilo que era exigido. Neste, em particular, André Ventura aproveitou para eliminar toda a oposição interna que tinha, portanto, afastar dos lugares de destaque a boleia das alterações estatutárias, eliminou tudo aquilo que era ruído e oposição interna, mas à parte disso, aquilo que me interessa analisar é uma tendência, e essa tendência é aquilo que a mim me preocupa. É quem o PSD enviou para estar presente no Congresso do Chega, quem enviou depois da entrevista que o próprio Luís Montenegro deu na SIC, em que dizia não está disponível para discutir e para eliminar por completo de uma vez só as dúvidas que existem quanto à possibilidade do PSD ter uma coligação com o Chega, enviou Miguel Pinto Luz, vice-presidente do PSD, que foi até o momento o único que admitiu a possibilidade do PSD de facto entrar numa coligação com o Chega caso seja necessário para governar. E nós estamos a assistir a um movimento claro, muito claro e muito preocupante do centro-direita europeu, no sentido de eliminar as reservas, eu vou chamar higiênicas, porque era mesmo isso, as reservas higiênicas que tinha em relação à extrema-direita. No Parlamento Europeu, isso já é muito claro, o cordão sanitário que existia acabou, já não existe. O PPE já inclui abertamente emendas da extrema-direita nas suas propostas, vota favoravelmente propostas da extrema-direita. O senhor Weber, líder do Partido Popular Europeu, esteve em Roma a fazer um acordo pré-eleitoral com a senhora Meloni para as eleições de 2024.
Sim, mas, também não, mas eu também acho que aqui também é preciso, não é o tema, mas também é preciso fazer uma distinção. A Meloni não é um Salvini e também acho que isso também é importante distinguir. Está longe.
É uma
João,
perspectiva
está longe, a começar
que eu
pela
não
questão da
compro.
Ucrânia, etc.
É
Mas
uma
pronto.
perspectiva que eu não compro. É uma perspectiva
Ok.
que eu não compro. E olhando para a composição do governo, não
Mas a
compro
questão.
mesmo.
Opa, pois, mas é que também há partidos socialistas como o PSOE que também voltam ao lado da Marine Le Pen. Quando é para denunciar a falta de liberdade de expressão e de informação em Marrocos. E, portanto, quer dizer, ou seja,
Certo, certo. Condenável.
convém também não generalizar.
Condenável abertamente. Condenável abertamente. Mas deixa-me só dizer, eu convido-vos, a vocês, aos nossos ouvintes, a ouvirem a intervenção de ontem do líder do PPE a nível europeu, que falou sobre o Conselho Europeu que vai existir, que se vai realizar esta semana, na semana que vem, sobre política de asilo e imigração, em que ele disse uma coisa que o PPE ainda nunca tinha dito. Ele disse claramente que a ideia de considerar muros e arames farpados na Europa não pode ser um tabu. Não pode ser um tabu. Tem que entrar no manancial de opções de segurança que a União Europeia pode colocar em cima da mesa para se defender.
João, mas eles já existem. Se tu fores a Nicósia,
Mas
é uma
eu não
cidade
estou a dizer que eles não existam. Eu não
dividida,
estou a
não
dizer que eles
é?
não existam. Mas eu não estou a dizer que eles não existam. Eu estou a assinalar a inversão. E o assumir abertamente de uma linguagem, de uma terminologia e de
Mas é
um
que.
conteúdo Que não
Mas é que
era
não.
próprio do
João,
centro-direita
desculpa,
moderada, da
quer dizer.
direita da democracia
Que...
cristã. Não era.
Não era, claro que não era, mas a questão é que aí, peço desculpa, mas isso seria contornar a realidade que está à frente dos teus olhos. Se tu fores a Ceuta, se fores a Melilla, se fores a Nicósia, no Chipre, há muros, há arame farpado. E ninguém
Ah,
do
ah.
PSOE e os partidos socialistas, eu não sei se o Chipre, não tenho agora presente se o Chipre é governado por um partido socialista ou não. Mas em Espanha, o PSOE podia optar por derrubar esses muros e esses arames farpados e não o faz. Estás a perceber? Portanto, eu também acho que convém
Eu não
ter
estou a
um
dizer o
bocadinho
contrário.
de
Oh, Marcelo, eu não estou a dizer o
cuidado no
contrário.
moralismo que queremos imprimir no discurso
Não
de
se
dizer
trata
que
de
estamos a adotar o discurso da
moralismo. Não se trata de
extrema-direita
moralismo.
quando não é assim, não é?
Não se trata de moralismo. Trata-se de rejeitar por completo que isto aconteça. E não encontrarás ninguém da parte do centro-esquerda, nem da esquerda europeia, a defender este tipo de soluções.
Mas
Não
elas já
existe.
existem. Em
Não as
países governados
defendem.
pela esquerda. Desculpa.
Oh, Gonçalo, podem não ter sido roubadas. Podem não ter sido roubadas, mas não as defenderam. E não as defendem. E ver este tipo de discurso e ver este tipo de narrativa é extremamente preocupante. É um sinal muito claro. Aquilo que nós estamos a assistir, e é por isso que me preocupa tanto a presença do PSD no Congresso do Chega, da forma como foi e por quem foi, é claramente, para mim, o assumir. De que este cordão sanitário que existia com a extrema-direita está a desaparecer e vai desaparecer. E vai desaparecer. Não tenho muitas dúvidas de que veremos, muito em breve, como já vimos, em Itália e na Suécia, voltaremos a ver governos de centro-direita apoiados pela extrema-direita e, eventualmente, com a integração de partidos de extrema-direita nos próprios governos formados pelo PPE.
Agora o lírico sou eu e tenho esperança que isso não aconteça. E que os partidos de centro e direita possam continuar a governar a solo. Cátia, queres dizer alguma coisa antes de passarmos à música?
Só tenho coisa. Partilho da visão do João, e não me parece que falte muito tempo para termos governos apoiados pela extrema-direita também em Portugal e no resto da Europa e do mundo. Já tivemos vários exemplos, Bolsonaro, Trump, temos Modi na Índia e continuaremos a ter cada vez mais exemplos desses, porque exatamente há uma normalização de coisas que tinham sido praticamente. Não diria banidas, mas que tinham sido tidas como reprováveis, e que voltaram a não ser reprováveis e a serem aceites no discurso público.
O caso mais irónico internacional, eu até diria que é Israel, atualmente. Mas enfim. João, esta semana és tu que nos trazes música. Qual é, a escolha e porquê?
Nós discutimos entre nós, os nossos ouvintes não têm acesso às nossas mensagens do WhatsApp, nem elas são relevantes para irem para os jornais, mas debatemos entre nós
Ainda.
a possibilidade de falarmos ou não do caso do Teatro de São Luís, da invasão de palco que foi realizada, e eu não quero, porque da mesma forma que acho que o debate precisa de alguma maturação, não quero agora estar aqui a fazer um monólogo sobre isso. Mas a minha escolha musical vai um pouco ao encontro deste tema. Nós já tivemos um episódio especial que nos trouxe a Cátia, depois de forma permanente, sobre as questões da identidade de género, sobre as questões das pessoas trans. E eu, a música que quero trazer aqui hoje, é uma música que, para mim, conjuga as questões da identidade de género com as questões da liberdade artística, da crítica artística e da autocrítica, inclusivamente. E, portanto, fugindo um bocadinho ao estilo musical que nós habitualmente aqui trazemos, enfim, nós somos, de facto, muito conhecidos por sermos ecléticos, já temos música clássica e Kim Barreiros, e, portanto, a música que eu quero trazer esta semana chama-se Auntie Diaries, do Kendrick Lamar. E pronto, era só isto. Era um convite à reflexão através da música sobre todas estas questões que eu acho que é muito adequada e muito apropriada para os tempos em que vivemos, independentemente das posições que possamos ter sobre a invasão que aconteceu no São Luís.
Muito bem, e assim cai o pano deste episódio. Obrigado a quem nos ouviu, obrigado Kátia, obrigado João, e que nos encontraremos na próxima semana. Até lá!
Thank you.
T is a man now. I think I'm old enough to understand now. Drinking Parmesan with her hat turned backwards. Motorola Pager off-white guest jacket. Blue Air Maxes, gold chains and curl kits. 93 Nissan wax job, the earliest. Big social, big personality, vocal. Played the underground verbatim and stayed local. My auntie is a man now. I watch a man, his girl hold their hands down. Tipping the avenues under streetlights made his. Thinking I want me a bad bitch when I get big. They hug on the corner like California came cold. Hand all of a skirt, cars whistling down the road. See, my auntie is a man now. Slight bravado. Scratching the likes from Lotto. Hoping that she pull up tomorrow so I can hang out in the front seat. 6x9s keeping the music up under me. My auntie is a man now. Ask my mama why my uncles don't like him that much. And at the parties, why they always wanna fight him that much. She said, ain't no telling. Niggas always been jealous because he had more women. More money and more attention made more envy. Calling him anything but broke was less offending. My auntie is a man now. I think I'm old enough to understand now. Drinking Parmesan with her hat turned backwards. Back when it was comedic relief to say faggot. Faggot, 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 we ain't know no better. Elementary kids with no filter, however. My auntie became a man and I took pride in it. She wasn't gay, she ate pussy and that was the difference. That's what I told my friends in second grade. She picking me up from school, they stare at her in the face. They couldn't comprehend what I grew accustomed. We pull off bumping quick like it was nothing. My auntie is a man now, what a relationship. I grew up fast, I needed no one to babysit. He gave me some cash, then gave me some game. Sherry freshen on the dash, I never complained. She even cut my hair at the pad, was loving my fate. The first person I seen write a rap, that's when my life had changed. House full of demos, smoke stuck on the window. Cameras on the microphone, all women and men know. My auntie was a man now, we cool with it. The history had trickled down and made us ignorant. My favorite cousin said he's returning the favor and following my auntie with the same behavior. Demetrius is Marianne now. He's more confident to live his plan now. But the family in disbelief this time, convincing themselves he ain't living discreet, he's fine. They said they never seen it in him, but I seen it. The Barbie dolls played off reflection of Venus. He built a wall so tall you couldn't climb over. He didn't laugh as hard when the kids start joking. Faggot, 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 we ain't know no better. Middle school kids with no filter, however. I had to be very mindful of my good cousin. I knew exactly who he was, but I still loved him. Demetrius is Marianne now. I mean, he's really Marianne. Even took things further, changed his gender before Bruce Jenner was certain. Living his truth, even if it meant see a surgeon. We didn't talk for a while, he seemed more distant. Wasn't comfortable around me, everything was offensive. But I recall, we both had a sick sense of humor made raw. But time changes all. Demetrius is Marianne now. Remember church Easter Sunday. I sat in the pew, you had stronger faith. More spiritual and enthused, we're living life straight. Which I found ironic cause the pastor didn't see him the same. He said my cousin was going through some things. He promised the world we living in was an act on abomination. And Demetrius was to blame. I knew you was conflicted by the feelings of preacher man. Wondering if God still call you a decent man. Still you found the courage to be subservient just to anoint. Until he singled you out to prove his point. Saying Demetrius is Marianne now. Church, his auntie is a man now. It hurt you the most cause your belief was close to his words, forcing me to stand now. I said, Mr. Preacher Man, should we love thy neighbor? The laws of the land of the heart, what's greater? I recognize the studies you was taught since birth, but that don't justify the feelings that my cousin preserved. The building was thinking out loud, bad angel. That's when you looked at me and smiled, said thank you. The day I chose humanity over religion. The family got closer, it was all forgiven. I said them F-bombs, I ain't know any better. Mistakenly, I ain't think that you know any different. See, I was taught words was nothing more than a sound. If ever they was pronounced without any intentions. The very second you challenged the shit I was kicking. Reminded me about a show I did out the city. That time I brought a fan on stage to rap, but disapproved a word that she couldn't say with me. You said, Kendrick, ain't no room for contradiction. To truly understand love, switch position. Faggot, 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 we can say it together. But only if you let a white girl say nigga.